11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, para muita gente, a segunda-feira é o pior dia da semana. Na segunda, parece que o fim de semana, Raquel, está a léguas de distância.
É menos mal para quem viu seu time de coração se dar bem no fim de semana. Caso do Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
E da Raquel Teixeira também. Bom dia a quem nos acompanha. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel.
Bom dia.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo jóia. É o 4-1, né, contra o Red Bull Bragantino. Não foi nada mal, hein, Pedro Pincer?
Não, foi uma partida muito bacana do Botafogo. Lembramos aí de tempos não tão distantes assim, mas que estavam aí esquecidos durante algum tempo aí depois da eliminação da Libertadores. Foi uma partida muito tranquila do Botafogo e uma partida que deu gosto de ver o Botafogo jogar.
É isso
quatro,
aí.
Mas podia ter sido bem mais.
É verdade, é verdade. E o Vasco aqui da Raquel Teixeira ganhou do Sport. Bem que ganhar do Sport assim, não é assim.
Não é pra
3-2.
Conjuntura é assim.
Olha, e o Gesiel Carvalho já tá pedindo aqui, olha, gente, peguem leve com o meu leão. Ah, coitado.
Olha, o Sport
é ele, né? É. Ele falou que não vinha, né? Hoje.
Ele avisou, não avisou? Pois é.
Avisou.
Olha, o Sport Recife, gente, olha, em 20 jogos, 10 pontos, meio ponto por jogo. É,
caramba.
Realmente uma campanha assim sofrível do esporte. Mas daqui a pouco a gente fala mais aqui de Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa para falar. Tem o Brasileirão, tem o Brasileiro Feminino, que já tem aí as finalistas. Brasil campeão no basquete masculino. E também a Bia Haddad Maia fazendo bonito no US Open. Temos aí vários assuntos. Então vamos aqui falar de uma homenagem, né? Que a Comissão de Esporte fez. A Comissão de Esporte promoveu uma audiência pública em homenagem à ex-atleta Aida dos Santos Menezes.
Ela teve destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, onde conquistou o melhor resultado feminino do Brasil até então, feito superado apenas em 1996. Repórter Lana Dias.
Exemplo, inspiração e referência no esporte brasileiro. Foi assim que descreveram a ex-atleta Aida dos Santos Menezes durante uma cerimônia de homenagem na Comissão de Esporte. A audiência teve como objetivo reconhecer a trajetória da ex-atleta, considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro. Aida nasceu em uma comunidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1937 e enfrentou dificuldades durante sua trajetória esportiva, como racismo e falta de apoio familiar. Nas Olimpíadas de Tóquio de 1964, a ex-atleta conquistou o quarto lugar na competição de salto em altura e alcançou o melhor resultado feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos à época. Entre quase 70 homens, a Aida era a única mulher na delegação brasileira de 1964. Ela teve que competir sem técnico, sem uniforme adequado ou apoio institucional. Mesmo com as dificuldades, o resultado da ex-atleta só foi superado 32 anos depois, nas Olimpíadas de 1996. A própria Aida esteve presente na audiência e relembrou as dificuldades enfrentadas em Tóquio pela falta de apoio.
Eu ficava sentada, chorando, esperando quando elas iam embora guardar material. Eu ia atrás do japonês, onde guardava, batia no ombro dele e apontava o que eu queria. Né? Aí no meu material eu treinava. Se eu estava fazendo certo ou errado, eu não sei. Eu treinava. Na semana da competição, eu não tinha sapato para competir.
A homenagem foi realizada a pedido da presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. A senadora afirmou que a trajetória de Aida serve como inspiração para atletas.
Ainda não dá para imaginar o quanto que você foi guerreira, resiliente mesmo, né? O símbolo de resistência agora é você parar para pensar, uma atleta praticamente abandonada dentro de uma vila olímpica. Agora sim, eu não tenho dúvidas do que você é, o que você é, pela iniciativa. Ah, é? Não tem? Vou observar. Quer dizer, em qualquer lugar essa mulher estaria brilhando.
A Aida dos Santos Menezes recebeu voto de louvor da comissão durante a homenagem. Para além do esporte, a Aida se formou em geografia, pedagogia e educação física e atuou como professora universitária. Também estiveram presentes na audiência pública a atleta e gestora Valesca dos Santos Menezes, filha de Aida, também conhecida como Valesquinha, e representantes da Confederação Brasileira de Atletismo, da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva e do Ministério das Mulheres.
Muito legal essa homenagem. E o Pedro Pince, né, Pedro, conversou com a Ida dos Santos, né, quando fez um especial sobre Tóquio 64, você e o Rodrigo Rezende. Conta aí pra gente.
Perfeitamente. A Ida é uma bandeira do esporte brasileiro. É uma figura que ainda bem que está sendo homenageada em vida, né? Uma mulher de 88 anos. E quando a gente teve essa ideia de fazer esse especial, quando da Olimpíada de Tóquio de 2021, né? A gente falou, pô, vamos procurar os atletas brasileiros que foram à Olimpíada de Tóquio 64. E ainda, como disse bem a Lana na reportagem, foi a única mulher na delegação brasileira. Então a gente foi atrás da Ida e conseguiu essa entrevista, e foi uma coisa, assim, muito marcante. Eu falo por mim, mas eu acho que eu posso falar pelo Rodrigo também, assim. Foi um momento muito legal da nossa vida aqui dentro da Rádio Senado. É uma mulher que tem muita história para contar, e foi uma experiência muito interessante ter podido conversar com uma pessoa que tem esse peso, né, no esporte brasileiro. E que bom que a Comissão de Esporte fez essa homenagem a ela. Eu não sei se existe uma intenção de que essas homenagens a grandes atletas brasileiros seja frequente na Comissão de Esporte, mas eu aqui, do alto da minha insignificância, eu gostaria de deixar essa sugestão, porque é muito legal que o Senado faça esse tipo de homenagem a pessoas importantes no esporte brasileiro, e começar com a Ida dos Santos não tem como ter começado melhor. Foi muito legal.
Ela merece todas as homenagens, realmente, porque passar por cima de todas essas dificuldades, e realmente ela merece ser louvada, viu?
Não, o resultado dela é espetacular. Espetacular. Sim. Mesmo. Sim. Nos Jogos Olímpicos lá em Tóquio 64. Muito bom.
Boa. E não menos importante é a atleta do Botafogo de futebol regata. Mas não, é só um detalhe aqui, eu poderia estar falando de qualquer outro clube, mas eu posso dizer que ela é uma figura ligada também ao Botafogo ao longo desses anos todos.
Legal, então tá aí, bela homenagem da Comissão de Esporte do Senado. Agora vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro, da Série A. Tivemos uma rodada muito interessante no final de semana, porque os líderes tropeçaram no final de semana. O Flamengo empatou com o Grêmio em casa, e o Palmeiras empatou com o Corinthians, jogando no Itaquerão. Como até o Carlos Antônio já disse, né? Em 2025 só deu Coringão nos confrontos com o Palmeiras, né? Mas muito interessante. Quem se deu bem nessa foi o Cruzeiro, que ganhou do São Paulo por 1-0.
Sim.
E tá definitivamente, Pedro Pince, na briga pelo título brasileiro.
Me parece que o Cruzeiro tem alguns jogos a mais aí nessa brincadeira.
Tem um a mais que o Flamengo e dois a mais que o Palmeiras.
Então. Que faz uma diferença no fim das contas. Mas os resultados, realmente, o grande favorecido da rodada foi o Cruzeiro. Você imaginar um empate num clássico, como foi Palmeiras e Corinthians, acho válido, embora o empate do Palmeiras do Corinthians tenha sido através de um gol contra do Piquerez, tudo, mas o Flamengo acho que não esperava perder pontos pro Grêmio ontem no Maracanã, não. Foi o maior público do futebol brasileiro ontem, quase 70 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Flamengo empolgada depois do massacre contra a Vitória, do 8-0. E tinha muita gente no Maracanã, mas acabou cedendo empate ali no meio do segundo tempo, um pênalti que a bola bateu na mão do Ayrton Lucas. E o goleiro, Thiago Volpe, que foi uma das figuras proeminentes da partida, para além do gol que fez defesas muito, muito importantes, muito difíceis, e acabou empatando o jogo pro Grêmio, e o Flamengo perdeu pontos aí que talvez não estivessem no script.
É isso, é verdade. Então tá aí, o Cruzeiro se deu bem na rodada. Tô vendo aqui também alguns outros resultados. Mirassol, né, surpreendendo, 5-1 no Bahia.
Impressionante.
Olha,
impressionante.
Que resultado esse do Mirassol, muito bom.
E os dois na parte alta da tabela, né? O Mirassol hoje, o Bahia é quarto colocado, eu acho.
Isso.
Tá ali à frente do Botafogo. E o Mirassol vem imediatamente abaixo do Botafogo, em sexto lugar, os dois com 32 pontos.
É isso, muito bem, então tá aí Mirassol fazendo uma belíssima campanha. E aqui para falar um pouco mais do Vasco, né, que ganhou do Sport, né, fora de casa, vamos aproveitar esse momento. Agora, uma nota aqui meio não vou dizer negativa, mas assim, apenas um alerta. Apesar da vitória do Vasco, o Vasco está fora da zona de rebaixamento, mas Vasco, Santos e Vitória, o Vitória abre a zona de rebaixamento, os três times têm 22 pontos.
Pois é.
Ou seja, Raquel, vai ser cabeça a cabeça até o final.
Sempre com emoção no Vasco. O Vasco todo ano é essa emoção, a gente já está acostumado já.
Eu acho que tirando o Fortaleza e o Sport, que caminham aí, né, para o rebaixamento, o Juventude com 21 também tá na briga aí para não cair. O Juventude ganhou do Ceará, né? Fora de casa.
Isso, fora de casa. No então, final, um gol de cabeça do Mandaka, o volante. E foi um resultado muito bem importante pro Juventude.
Vitória ganhou
e
também.
O Vitória ganhou do Galo 1-0. Um golaço do Eric. Fez um gol muito importante. E o Galo ainda tá sem técnico, né? Não sei se já acertaram com alguém, não lembro agora. Mas o Vitória fez uma vitória muito importante. Um triunfo, né? Muito importante.
É verdade. Então vai ter muita briga aí no Z4 até o final do campeonato.
Isso. E o Santos 0-0 com o Fluminense na estreia do Vojvoda, né?
É verdade.
Ficou tanto tempo no Fortaleza e agora começando a sua jornada no Santos.
É isso aí. Uma pena aqui que o Gesiel Carvalho não está aqui hoje para comentar. Brasileirão feminino aqui, já temos as finalistas, equipes finalistas. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro fora de casa no ontem, mas não foi suficiente para reverter o primeiro resultado. Então o Cruzeiro está na final, vai enfrentar o Corinthians, que só jogou pro gasto, né? Empatou com 2-2 com São Paulo. Isso. E tá na final.
E chega a sua nona final.
Né? Exato. Eita. Cruzeiro e nona. Corinthians. Alguma chance do Cruzeiro surpreender as brabas aí no final, as cabulosas surpreender as brabas
acho
na final?
Improvável.
Esses nomes são
acho
ótimo.
Improvável. Eu acho que, salvo engano, já fizeram final de Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. É, mas em campeonatos brasileiros é a primeira vez. E não me parece que o Corinthians perca esse campeonato, não. É, se der a lógica, é mais um título para as meninas do Parque São Jorge.
Exato. E aí, Raquel, sua expectativa?
Eu acho que vai dar a lógica também, não tem como não. As brabas são brabas demais.
Tudo bem, tá aí então. Então, Brasileirão feminino na reta final. Então, temos aí dois jogos, né? O primeiro jogo na casa do Cruzeiro e o segundo jogo na casa do Corinthians.
Ainda mais decidindo em Itaquera, né?
É.
Então, e a torcida do Corinthians compra o barulho delas, né? Consegue botar um público bastante razoável, bastante significativo nesses jogos decisivos. Então, você pode esperar 30, 40 mil na final aí, sem maiores problemas.
Muito bem, então vamos aí acompanhar as finais do futebol feminino. Agora vamos mudar de esporte, vamos sair do futebol, vamos para o basquete. Atenção, hein, Brasil, seleção brasileira masculina de basquete, campeã da America Cup, ganhou da Argentina depois de bom tempo, né, ganhou da Argentina numa final aí de campeonato, ganhou ontem pelo placar, deixa eu ver aqui, foram 8 pontos, né, de vitória, 55-47, placar baixo,
né?
É, mas o que valeu foi o título, o Brasil aí pela, acho que é a quinta vez ou sexta vez,
acho
campeão,
que é a quinta vez.
Quinto campeão da America Cup. Pode falar.
E vem de uma da semifinal, né? Ganhou dos Estados Unidos na semifinal, numa virada sensacional, porque vinha perdendo, já chegou a perder de mais de 20 pontos e conseguiu buscar uma virada contra os americanos na semi e contra os argentinos aí, como você falou, que vem sendo um pedregulho do sapato do basquete brasileiro já há algum tempo, conseguiu uma vitória também contra os argentinos. Então é uma campanha que há de se destacar mesmo, né?
É verdade. E olha, gente, o Brasil estava perdendo, eu vi o jogo contra os Estados Unidos, estava perdendo por 20 pontos e fechou com uma virada com 15 pontos de vantagem. E no último quarto, o Brasil sapecou 34-9 nos Estados Unidos. Então foi realmente assim um último quarto fantástico da seleção
brasileira.
De almanac,
exatamente.
Então, foi realmente assim um quarto final sensacional da seleção brasileira. Então parabéns, Laura, palmas aqui para a seleção brasileira, campeã de basquete.
Brasil tem um técnico sérvio, né?
Exato.
Petrovic, é.
Exatamente. E o agora essa American Cup, não, é, se eu não me engano, é classificatória pro Mundial, né? Agora, para a Olimpíada de 2028, aí vamos ter uma outra competição.
Aí é pré-olímpico, tem outras coisas. Exatamente.
Aí todo mundo leva as equipes, por exemplo, Estados Unidos aí leva uma equipe mais. Se bem que os Estados Unidos vão jogar em casa, não vão disputar a vaga olímpica.
Sim.
Mas vai ser realmente aí muito difícil, mas o Brasil tem todas as condições. Então vamos aí aguardar. Aí o que vai. O que é importante, né, pro basquete masculino, uma vitória dessa, porque tava meio no cenário internacional, meio capenga.
Sim, sim, sim. Exatamente.
Brasil que durante muito tempo, na época de Oscar, Marcel, tava ali entre os 3, 4 melhores do mundo, disparado.
É. Só não conseguiu medalhas, nem nos mundiais, nem nas Olimpíadas, mas eram realmente resultados destacados ali, sempre entre os primeiros colocados.
É verdade. Bom, agora vamos falar de tênis. A Bia Haddad Maia tá fazendo bonito no US Open, tá nas oitavas de final, agora vai pegar aqui uma pedreira nas oitavas, aqui deixa eu ver a adversária, é Amanda Anisimova, apesar do nome, é americana, deve ser naturalizada, isso, né? É. E vai jogar no Artueix, olha, o estádio principal.
Hoje, né, o jogo.
Exato.
Eu assisti o jogo contra a grega Maria Sakkari, e foi um jogo muito com uma consistência que a gente que acompanha a carreira da Bia estava sentindo falta nos últimos torneios, né? Porque ela não vem tendo uma campanha muito, muito legal em 2025, não. Mas ela fez aí bons resultados nas primeiras rodadas. Mas o jogo contra a Sakkari foi realmente, assim, e quem acompanha a carreira da Bia sabe do que ela é capaz, e o jogo contra a grega, ela voltou assim com seus melhores tempos, assim, melhores épocas. Foi uma partida em que a grega não viu a cor da bolinha, não, entendeu?
Ah, isso aí.
Então vamos ver o que nos reserva o jogo contra a Anisimova, que eu acho que é a oitava do mundo.
Oitava.
É, nona.
Oitava.
Exatamente. Então vai ser um jogo duro, jogando com o apoio da torcida, numa quadra realmente épica, né? Como é o Arthur Ashe Stadium. Boa sorte pra Bia aí na sequência da campanha.
Maravilha. Vamos falar agora aqui, Raquel, do vôlei feminino. A seleção brasileira tá nas quartas, não é isso? Do Mundial de Vôlei.
Exatamente. Fez uma virada super legal contra a República Dominicana e tá avançando aí no Mundial de Vôlei.
Legal, vai pegar a França agora, se eu não me engano, nas quartas.
Isso, um primeiro set completamente irreconhecível da seleção brasileira. Perdeu de 25 a 18, a gente olhava e falava, tem alguma coisa errada aí. E aí devia ter mesmo, porque no segundo, no terceiro e no quarto, foi um atropelo, especialmente no segundo e no quarto set. Foi assim, o negócio parecia time de profissionais contra meninas, jogando contra juvenis. E agora o Brasil volta a jogar contra a França, que estava na chave do Brasil na fase de classificação. A França vencia por 2-0, o Brasil conseguiu virar para 3-2. E a gente espera que não tenha que passar por esse sufoco, né, nas quartas de final, onde provavelmente o Brasil vai pegar, se passa da França, a Itália na semifinal, que vai ser Itália e Polônia. E aí, se a Itália é o time a ser batido, a Itália tem 33 jogos de invencibilidade aí, juntando todas as competições, é a favorita destacada para o campeonato. Então, se o Brasil passar pela França, provavelmente vai haver esse embate aí com as italianas.
É verdade. Pedro Pincer, algum destaque aí rápido aí para esse final do 11 minutos?
Não, meu destaque era o basquete mesmo. Que bom que a gente puxou isso, que a gente conseguiu destacar isso aí.
Maravilha. É isso. Um abraço, até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço a você, uma boa semana, Raquel. Sempre uma satisfação estar com você. Um abraço e uma semana maravilhosa a todo mundo que nos acompanha. Um abraço, tudo de bom.